Boas malta, bem-vindos a mais um It's a Pixelcast, agora referente a Abril de 1982, Abril de 1987, Abril de 1992, Abril de 1997 e Abril de 2002. Eu sou o vosso anfitrião, o Pixel. Então, vamos lá começar. Então, eu normalmente começo sempre com o que é que eu ando a jogar. E então, como sabem, recentemente foi lançado o EA Sports WRC, então é isso que eu tenho andado a devorar. E o que é que eu tenho a dizer do EA Sports WRC? É realmente um jogo incrível de rally que finalmente foi parar às mãos, a licença WRC foi finalmente parar às mãos da Codemasters, coisa que já deveria ter acontecido há mais tempo, muito sinceramente. A Codemasters abandonou o motor Ego que utilizou em todos os outros racing games, até os mais recentes, o Grid Legends e no Dirt Rally 2.0, obviamente. E eles abandonaram então o motor Ego e foram para o Unreal, isto porque houve a necessidade e também o apelo dos fãs para que a Codemasters criasse etapas maiores, mais longas, e foi isso realmente que a Codemasters fez. Tem em cada rally, dos 17 rallies disponíveis, 16, 17 rallies disponíveis no lançamento, cada um desses rallies tem uma etapa mais longa, de 18, 20 e qualquer coisa quilómetros, 30 e qualquer coisa quilómetros. Mas o grande problema é que depois as restantes etapas de cada rally são baseadas nesse troço maior, um excerto mais curto de 4, 6, 7, 8 km, mas sempre com base na etapa, no troço maior, mais longo, e então acaba por se tornar um bocado repetitivo. Também tem a oportunidade de nós definirmos a longevidade de cada rally, um rally longo, um rally médio e um rally curto, mas mesmo assim acaba por se tornar repetitivo. Mas, de qualquer forma, em termos de jogabilidade, em termos de áudio, em termos de feeling, joga-se extremamente bem com o comando da Xbox One, por exemplo. Eu jogo no PC, jogo com o comando da Xbox One e é extremamente jogável com um comando. Quem tiver volante e pedais vai realmente tirar mais proveito do jogo, mas de qualquer forma o jogo está incrível, mas acaba por se tornar repetitivo. Portanto, tem sido o que eu tenho andado a jogar. Também jogo esporadicamente com o meu filho o EA Sports FC 24, o novo FIFA, não é? A malta vai continuar a chamar FIFA, não há volta a dar-lhe. Portanto, tem sido realmente o que eu tenho andado a jogar. E agora, saltando já imediatamente para Abril de 1982, foi então finalmente, e a 23 de Abril de 82, que tivemos o lançamento oficial do novíssimo Sinclair ZX Spectrum. Cá está a minha versão de 48K, foi lançada inicialmente a versão 16K, logo seguida da versão de 48K, e quer queiramos quer não, foi a máquina que iniciou a revolução dos microcomputadores caseiros e que originou o boom dos bedroom coders, os jovens programadores amadores que criavam os seus próprios jogos e programas em casa dos pais e no conforto do seu quarto, e posteriormente iam vendê-los às grandes distribuidoras de software, como a Ocean Software. A versão do Spectrum com apenas 16K de memória custava à volta de 125 libras e por mais 50 libras podíamos trazer para casa um modelo de 48K. Ou melhor, podia ser encomendado através do sistema de encomendas via correio implementado pela Sinclair Research. A enorme procura por parte do público originou uma lista de espera gigantesca e os clientes apenas começariam a receber os seus Spectrums em junho. A Sinclair Research foi inclusive multada por não cumprir com a promessa de entrega em até 28 dias. A Sinclair estimava vender 20 mil unidades por mês deste seu incrível novo e barato computador a cores, mas os números reais foram realmente de perto de 20 mil unidades, mas por semana e não por mês. E longe das notícias do Spectrum, a Sinclair fechou por esta altura um novo acordo de licenciamento com a Timex para fabricar e vender os seus computadores nos Estados Unidos, com a Sinclair a receber as royalties das vendas. A Timex fabricou o ZX81 na sua fábrica em Dundee, na Escócia, a uma taxa de aproximadamente 60 mil unidades por mês, embora apenas 20 mil fossem para o mercado do Reino Unido. Quando finalmente a Timex começou a fabricar os modelos Sinclair nos Estados Unidos, O que se poderia encontrar nas lojas americanas seriam clones com a marca Timex, com ligeiras modificações a nível do hardware, em vez de um computador com o logo da Sinclair, tal como se poderia encontrar nas lojas europeias. Como sabem, como aliás já foi contado aqui no It's a Pixel Thing, Portugal daria um enorme e inegável contributo através da fábrica Timex, localizada na costa de Caparica, sendo, em simultâneo, um importante impulsionador do interesse pelos microcomputadores por cá e pela informática no geral. O ZX Spectrum fez os lucros da Sinclair Research dispararem de 4,6 milhões de libras para 30 milhões. Posto isto, o futuro parecia extremamente promissor para Clive Sinclair e para a Sinclair Research. No que toca a jogos, por esta altura foi lançado para a Atari 2600, uma consola que ainda estava aí a dar cartas, aquele que é frequentemente considerado o primeiro videojogo de survival horror, o Haunted House. Foi desenvolvido pela própria Atari e não seriam os gráficos a fazer com que borrássemos a cueca, ok? Seria sim a atmosfera construída durante o jogo, auxiliada por alguns efeitos sonoros cuidadosamente posicionados, que realmente faziam a nossa imaginação criar todo um setting inquietante. A premissa do jogo era entrar numa mansão assombrada, recolher os pedaços de uma urna e sair. Parece simples, mas as salas escuras abrigavam morcegos, aranhas e fantasmas. E a única forma de saber se algo estava perto de nós era acendendo um fósforo. No entanto, estes podiam ser soprados pelo vento nos momentos mais inoportunos, tornando o nosso próximo passo num eventual encontro com a morte. Já a Century lançou um novo jogo arcade, sob licença da Konami, o Vicient Locomotion. O seu objetivo era levar um comboio de uma extremidade da pista para a outra, reordenando o layout um quadrado de cada vez. Semelhante em estilo àqueles jogos de quebra-cabeça deslizantes de plástico, lembram-se? O Locomotion era uma pequena joia das arcades que exigia habilidade tática e planeamento avançado em vez de um dedo rápido. Curiosamente, a Sega também lançou o Locomotion sob licença da Konami, mas renomeou a sua versão para Gutang Gutong. E 3 anos mais tarde, a linha Budget de Mastertronic publicou a sua conversão do Locomotion para o Spectrum e para o Amstrad CPC. Mais conhecido, mas igualmente divertido de jogar, foi o lançamento nas arcades de Dig Dug, da Namco. O objetivo de cada nível era eliminar os monstros subterrâneos através de esmagamento com pedras ou enchendo-os com balões e estourando-os de seguida. Para chegarmos até eles é necessário cavar túneis e quanto mais fundo conseguirmos ir, mais pontos nos serão atribuídos. Dig Dug tornou-se num sucesso instantâneo e hoje em dia relembrado com carinho pelos amantes e nostálgicos das arcades. No que toca a revistas, duas novas publicações chegaram às bancas do Reino Unido durante o mês de Abril. A primeira, Sinclair User, a tempo do lançamento do ZX Spectrum, com uma abordagem semi-profissional à computação, com bastante foco na programação, embora também tivesse ampla cobertura de jogos, onde inclusive incluía as míticas type-ins, listagens enormes de código que, caso o utilizador não se enganasse em um caractere, nos ofereciam jogos básicos, programas e até música. Esta foi uma das revistas mais amadas da época e teve 134 edições ao longo de 11 anos. Para além da mensal Sinclair User, foi também lançada a Popular Computing Weekly, a primeira revista semanal do género no Reino Unido, de muito fácil leitura, com uma mistura de jogos, notícias e recursos, assim como uma pitada de type-ins. Então, na música, o que é que se ouvia em Abril de 1982? Em quinto, Papa's Got a Brand New Pig Bag, de Pig Bag. Em quarto, Ain't No Pleasing You, de Chess and Dave. Em terceiro, Seven Tears, de The Goombay Dance Band. Em segundo, My Camera Never Lies, de The Bucks Fizz. E em primeiro, Ebony and Ivory, de Paul McCartney and Stevie Wonder. No gaming e no ZX81 jogava-se em quinto, Dictator, de Bug Bite. Em quarto, The Damsel and the Beast, de Bug Bite. Em terceiro, Centipede, da Decatronics. Em segundo, Football Manager, de Addictive Games. E em primeiro, 3D Monster Maze, da JK Gray Software. No VIC-20, jogava-se em quinto, Road Race, de Commodore. Em quarto, Deflex, da Decatronics. Em terceiro, Another VIC in the Wall, da Bug Bite. Em segundo, Jupiter Lander, da Commodore. E em primeiro, Vic Man, da Bug Bite. E na Atari 2600 jogava-se em quinto Kaboom, da Activision. Em quarto, Asteroids, da Atari. Em terceiro, Missile Command, da Atari. Em segundo, Pac-Man, da Atari. E em primeiro, Parachute Pete, da Atari também. Bora saltar já para abril de 1987. Foi quando surgiu uma tendência bem gira em relação à arte presente nos anúncios dos jogos a serem lançados em breve, assim como das próprias capas, obviamente. O método publicitário tinha as suas aldrabices ou esquemas, como preferirem chamar. Tanto os anúncios como as capas tendiam a favorecer a forma curvilínea feminina, o que encorajaria a criação de diferentes estilos de jogo, ao mesmo tempo que manteria muitos adolescentes em plena puberdade a agitar os seus joysticks por horas. Game Over e Barbarian The Ultimate Warrior serão provavelmente os mais sonantes, num trio composto também por The Fear Storm 2. E dos dois primeiros podem ver episódios exclusivamente dedicados a eles e à sua história no meu canal no YouTube, ok? Passem por lá. Foram vídeos incríveis de se criar e estão entre os que mais prazer me deram. Não devido ao agitar do joystick, mas sim no que toca à pesquisa e investigação envolvida na sua criação. Vou deixar os links diretos para ambos na descrição. Game Over veio da espanhola Dynamic Software, mais tarde também disponibilizado no Reino Unido pelas mãos da Imagine Software, e onde causou toda uma revolução negativa devido a um mamilo mais exposto. Pois foi. E o Barbarian The Ultimate Warrior, que ostentava orgulhosamente na sua capa Maria Whittaker, sex symbol da época, em trajes bastante reduzidos, um jogo de espadas sangrento com decapitações frequentes, onde cabeças eram chutadas para fora do ecrã. No entanto, e neste caso específico do Barbarian, não era todo este festim violento o causador de toda a negatividade e repúdio no Reino Unido, mas sim os tais trajes reduzidos da Maria na capa do jogo. Mais tarde, a Palace Software, o estúdio responsável, removeu a modelo da capa, deixando apenas o bárbaro guerreiro, também em trajes menores, que era nada mais, nada menos do que o Wolf da série American Gladiators, que na época fazia furor na TV britânica. Vejam os meus episódios do Game Over e do Barbarian para conhecerem toda a história incrível em torno de ambos os jogos. Eu vou deixar os links na descrição e já agora sobre a Dynamic Software, que foi a criadora do Game Over. Enquanto isso, a Activision divertia-se com três novas conversões de êxitos das arcades: Wonder Boy, Quartet e Enduro Racer. Embora a qualidade da conversão variasse de sistema para sistema, apenas o Enduro Racer conseguiu consistentemente boas avaliações em praticamente todas as plataformas, apesar da versão do Spectrum ser, na minha opinião, a melhor, ultrapassando mesmo a do Atari ST, e com a qual acabaria por fazer campeonatos com amigos. Uma vez mais, dei uma espreitadela ao meu vídeo sobre a história do Enduro Racer, esse tão mal amado jogo de Yu Suzuki. Um título que estava também previsto para ser lançado durante o mês de abril de 1987 seria Hydro Fool, pelas mãos da Faster Than Light, parceira da Gargoyle Games. Trata-se de uma aventura isométrica arcade, cujo personagem principal é a estrela de um anterior jogo de sucesso da Gargoyle, o Swivel's World, também ele isométrico. Em vez de uma sequela básica e sem inspiração, Hydro Fool provou ser uma excelente aventura subaquática com humor bastante peculiar e puzzles desafiantes, muito próximo do padrão que a Ultimate Play the Game já nos havia habituado. Entretanto, a Microprose, conhecida pelos seus excelentes títulos de simulação, revelou o envolvimento na pirataria de software. Calma! Hein? Estou a falar de Pirates, programado pelo incrível Sid Meier, e que iria ser lançado algures no decorrer dos próximos meses. Enquanto os possuidores de um Commodore 64 ou Amstrad CPC estariam em breve a absorver cada minuto desta obra-prima, os proprietários de Amigas e Atari STs teriam de esperar mais alguns anos. Sim, anos, para o Atari ST chegou em 1989 e para o Amiga só em 1990. Por cá, e no que toca a hardware, a IBM apresentava os seus novíssimos PCs da gama PS2, ou Personal System 2, quatro modelos diferentes com um total de 8 configurações disponíveis e que utilizariam processadores 8086, 80286 e 80386. A Philips também apresentou a sua máquina destinada a profissionais da área de imagem e vídeo, o NMS8280, fabricado pela Sanyo e a custar, no lançamento, cerca de 2.500 euros, se tivermos em conta a inflação. Um PC que facilitava, por exemplo, a legendagem de filmes e a ligação direta a um gravador de vídeo, uma camcorder ou a uma simples TV para capturar imagens, digitalizá-las, manipulá-las e armazená-las. Já da parte da Timex foi apresentado o TC3256 100% compatível com o ZX Spectrum, um modelo com 256 capas de memória com teclas alfanuméricas separadas das restantes, duas ligações para o sistema TNET, uma porta de ligação direta ao sistema FDD3000 e poderia também emular um terminal CPM, entre muitas outras funcionalidades. Estimava-se que iria ter um preço ligeiramente abaixo dos 100 contos, 500 euros na época. No entanto, a sua comercialização viria a ser cancelada ainda antes de ser anunciado um valor final. E voltando aos computadores de 8-bits, os seguintes jogos foram os mais vendidos durante o mês de abril de 1987. Então, no ZX Spectrum, em quinto, Fist 2 The Legend Continues, da Melbourne House. Em quarto, Ace of Aces, da US Gold. Em terceiro, Vulcan, da CCS. Em segundo, Scalextric, da Leisure Genius. E em primeiro, Bomb Jack 2, da Elite Systems. Já no Amstrad CPC jogava-se em quinto, Foyt, da Bullfrog. Em quarto, 180, da Mastertronic. Em terceiro, Gauntlet, da US Gold. Em segundo, uma compilação, Konami Coin Op Hits, da Imagine. E em primeiro, Ninja, da Mastertronic. E no Commodore 64 jogava-se em quinto, Gauntlet, da US Gold. Em quarto, Gunship, da Microprose. Em terceiro, Paperboy, da Elite. Em segundo, Championship Wrestling, da Epics, US Gold. E em primeiro, Park Patrol, da Firebird. Já na música, ouvia-se em quinto, Let's Wait a While, da Janet Jackson. Em quarto, Lean on Me, do Club Nouveau. Em terceiro, Respectable, de Melon Kim. Em segundo, La Isla Bonita, de Madonna. E em primeiro, Let It Be, de Fairy Aid. Bora seguir de imediato para abril de 1992. Então, o Sam Coupé ia sobrevivendo, fruto de algumas conversões bastante interessantes dos jogos existentes que iam ainda sendo lançados para a máquina da Miles Gordon Technology. E um excelente exemplo disso foi a versão do Manic Miner para essa máquina, com mais níveis, tipo 40 níveis extra, a adicionar aos 20 originais, e melhor música, um jogo inicialmente lançado 9 anos antes para o ZX Spectrum. Em relação à música, sempre achei horríveis aqueles bips do título original, muito sinceramente, e por esse mesmo motivo foi um jogo que sempre coloquei de lado. Já esta nova versão para o Sam Coupé é qualquer coisa de incrível. Desculpa Matthew Smith, mas nem todos temos os mesmos gostos. E bora aos lados da Nintendo. A 11 de Abril foi quando finalmente a tão aguardada Super Nintendo chegou à Europa, inicialmente no Reino Unido, obviamente, e a 149 libras. Escusado será dizer que esgotou num piscar de olho em toda a Grã-Bretanha. Até então, incontestada, a Mega Drive tinha agora uma enorme batalha em mãos. Com a SNES a vender que nem ginja, a malta do marketing da Nintendo tomou a decisão de reduzir o preço da antecessora NES para apenas R$49,99, que incluía a configuração básica da consola, dois comandos e, obviamente, a fonte de alimentação. Mais uma jogada de mestre que garantiu a longevidade da NES por muitos mais meses, anos, se estivermos a falar em Portugal. Até porque, nessa época, por cá, estávamos inundados de clónicas da NES. No meio de tudo isto, e aproveitando todo o furor em torno do bem-sucedido lançamento europeu da SNES, a Nintendo divulgou um comunicado de imprensa afirmando que a tão desejada unidade CD-ROM para a Super Nintendo continuava a ser uma possibilidade e que se encontrava em desenvolvimento em parceria com a Sony. No entanto, e como sabem, a verdade acabaria por ser bastante diferente e decepcionante para os fãs da Nintendo, com este add-on de CD-ROM a nem sequer passar da fase de planeamento. O que levou a Sony a desenvolver a sua própria consola de jogos, a PlayStation. Toma, Nintendo! Continuando na Super Nintendo, Parodius, da Konami, ia chegar em breve um shooter fantástico que já tinha mostrado toda a sua incrível jogabilidade na PC Engine. A conversão estava em andamento e iria introduzir a oportunidade de jogar com um polvo numa tentativa de destruir o inimigo, parte gato, parte barco, com as pernas de uma showgirl gigante metidas ao barulho. Tenho certeza de que se trata de um conjunto único de circunstâncias, quer na vida como em videojogos. Mas ainda houve mais uma boa notícia para os fãs da SNES. O clássico puzzle game isométrico Spin Dizzy seria convertido para a nova consola da Nintendo, agora com o nome Spin Dizzy Worlds. Já havia sido lançado para o Amiga e para o Atari ST uns 18 meses antes, e provou ser um jogo bastante popular e extremamente bem recebido. Quando a versão da Super Nintendo finalmente chegou, provou ser tão boa, se não melhor, do que os seus antecessores, garantindo que o legado Spin Dizzy de Paul Shirley continuasse firme. Já no cinema tivemos a estreia de Para, ou a Mamã, Dispara, com Sylvester Stallone e Estelle Getty, num flop gigantesco que até o Stallone nos reconheceu e chamou de o pior filme em que já esteve envolvido. Então, de seguida, bora saltar para o top 5 de jogos mais jogados em Abril de 1992, neste caso, no Amiga. Então, em 5º, PGA Tour Plus, de Electronic Arts. Em 4º, Abandoned Places, de Electronic Zoo. Em 3º, Populous 2, da Bullfrog. Em 2º, Jimmy White's Whirlwind Snooker, da Virgin. E em 1º, Formula 1 Grand Prix, da MicroProse. No Atari ST, jogava-se em 5º, Silent Service 2, da MicroProse. Em 4º, Jimmy White's Whirlwind Snooker, da Virgin. Em 3º, Cruise for a Corpse, da Delphin Software. Em 2º, Wolfchild, da Core Design. E em 1º, Heimdall, da Core Design também. Já no PC, em 5º, jogava-se F-117A Nighthawk, da MicroProse. Em 4º, Monkey Island 2 LeChuck's Revenge, da LucasArts. Em 3º, Oh No, More Lemmings, da Psygnosis. Em 2º, Civilization, da MicroProse. E em 1º, Eye of the Beholder, de SSI. Um top 5 incrível. E na música, ouvia-se em 5º, To Be With You, de Mr. Big. Em 4º, On a Ragged Tip, de SL2. Em 3º, Save the Best for Last, de Vanessa Williams. Em 2º, Stay, de Shakespeare's Sister. E em 1º, Deeply Dippy, de Right Said Fred. Bora seguir para Abril de 1997, então algo que nunca irei esquecer e que aconteceu em 1997 foi o surgimento do cometa Hale-Bopp, que pôde ser contemplado a olho nu durante 18 meses. E foi durante o mês de Abril que fez a abordagem mais próxima ao Sol, o chamado periélio, tornando-se em algo bastante perceptível no céu noturno. Já a Apple, em parceria com o Bandai, planeava finalmente lançar na Europa o seu sistema Pippin. E ainda este mês. No papel, a máquina até prometia bastante, piscando o olho aos jogadores que queriam jogar online e utilizar as suas capacidades multimédia. Embora o hardware propriamente dito fosse até bastante sólido, foi a falta de software que lamentavelmente remeteu a Pippin para os livros de história como uma das piores consolas de todos os tempos. Desde o seu lançamento no Japão em 1995, a Pippin só conseguiu reunir aproximadamente 80 títulos de software entre jogos, utilitários e programas. Especificamente nos Estados Unidos, onde foi lançada em 1996, a quantidade de software disponível era ainda mais lamentável, com apenas 18 títulos. A Bandai criou stock de 100 mil unidades da Pippin em preparação para o lançamento europeu, mas as vendas a nível global eventualmente pararam nas 42 mil unidades. E no final de 1997, a Apple Bandai Pippin acabou por ser descontinuada. Entretanto, a Nintendo fez um comunicado em relação ao seu periférico 64DD para a Nintendo 64, um novo add-on com muita expansão de memória, que, para além de ser acoplado à consola, iria disponibilizar um novo serviço de gaming online chamado RandNet, que permitiria o acesso a demonstrações de jogos, jogos competitivos online e, obviamente, acesso à internet. Claro. Para além disso, novos jogos expandidos também seriam planeados, mas, mais uma vez, o suporte software foi decepcionante, com apenas 10 títulos exclusivos para o 64DD. Os estúdios de jogos acabaram por desistir dos projetos exclusivos que tinham planeado para o add-on, muito por causa do gigantesco sucesso que a Sony estava a ter com a sua PlayStation. O 64DD estava nos planos da Nintendo desde 1995 e, depois de inúmeros atrasos, foi finalmente lançado no Japão, mas apenas em dezembro de 1999. Até então, a popularidade da Nintendo 64 estava a começar a diminuir, e o 64DD simplesmente não era uma compra que os proprietários da consola precisavam de fazer. As vendas japonesas do add-on foram fracas, e foi tomada a decisão de cancelar ambas as versões europeia e americana. O exagerado preço de $399 pelo 64DD definitivamente não ajudou. E em fase de conclusão estava um jogo para PC e PlayStation, Oddworld Abe's Odyssey, um jogo de plataformas com elementos de aventura desenvolvido pela GT Interactive. As primeiras antevisões pareciam bastante promissoras, com gráficos bem desenhados colocados sob fundos pré-renderizados. Felizmente a jogabilidade não decepcionou quando o jogo foi finalmente lançado, no qual controlamos Abe, um trabalhador escravizado numa fábrica de carne, que descobre que os novos saborosos e misteriosos produtos que estão a produzir têm na verdade origem na sua própria raça alienígena. Abe decide então tentar a fuga e a libertação dos seus colegas de trabalho. Abe's Odyssey foi muito bem recebido no lançamento, com os jogadores a dar especial ênfase aos puzzles que encaixam na perfeição com o design e estilo gráfico adotados. Foi um sucesso de vendas e tornou-se um clássico na PlayStation original. A SEGA, entretanto, estava interessada em aproveitar o crescente interesse em jogos do antigamente, isto em 1997, após o sucesso inesperado da sua coleção SEGA Ages, que contém alguns dos seus títulos arcade mais amados dos anos 80. Assim sendo, a SEGA decidiu que iria compilar outra seleção de jogos, agora para o SEGA Ages Memorial Selection Volume 1, um título mórbido, não acham? Memorial. Então, exclusivamente para a Saturn e com os jogos Up and Down, Pengo, Head On e o Flicky. Apesar das fortes vendas, ficou-se apenas pelo Japão. E o volume 2, que viria uns meses mais tarde, também, infelizmente. Outra grande conversão das arcades para a Saturn, que ficou apenas pelo Japão, foi o Metal Slug da SNK. Como é que é possível? Metal Slug, aquele que é considerado por muitos como o melhor run and gun de sempre. E então foi lançado este mês para a consola da SEGA e era tão jogável e divertido quanto o original. Pouco depois acabou por ser relançado para o mercado japonês, uma vez que várias correções de bugs foram implementadas. Portanto, se estiverem à procura de uma cópia do jogo para a vossa Saturn japonesa, verifiquem se é o segundo lançamento. E já agora, espreitem o vídeo acerca do meu top 26 de jogos para a Neo Geo, ok? O link vai estar na descrição. E para completar um trio de lançamentos não europeus para a Saturn, chega a sequela a um dos mais icónicos jogos arcade de 1983, sendo a sua conversão na época para os microcomputadores caseiros também bastante popular. Trata-se de Elevator Action Returns, que mantém a jogabilidade 2D do original com muita ação e agora multidirecional. O objetivo será o de anular um plano terrorista em bombardear vários alvos espalhados por 6 grandes níveis. O jogador necessita de localizar os dados secretos espalhados por esses níveis e usar essas informações para desarmar as bombas. No início do jogo temos também uma escolha de 3 personagens diferentes para jogar, todos com habilidades diversas. Elevator Action Returns foi um excelente upgrade com animação fantástica, design de níveis bastante inteligente e muita ação. Ao contrário do Metal Slug e daquela compilação mórbida, este recebeu um lançamento nos Estados Unidos sob o nome de Elevator Action 2. Mas, uma vez mais, a Europa ficou de fora. Tristeza. E já que estamos numa de Sega Saturn, os seguintes eram os que mais se jogavam em abril de 1997. Então, em quinto, Tomb Raider, da Eidos. Em quarto, Sonic 3D, da Sega. Em terceiro, Sega Ages Volume 1, da Sega. Em segundo, Die Hard Arcade, da Sega. E em primeiro, Dark Savior, da Sega. Na sua rival, PlayStation, jogava-se em quinto Die Hard Trilogy, da Electronic Arts. Em quarto, Victory Boxing, da Virgin. Em terceiro, Tomb Raider, da Eidos. Em segundo, Destruction Derby 2, da Psygnosis. E em primeiro, Cool Borders, da Sony. Já no PC, jogava-se em quinto FIFA 97, da Electronic Arts. Em quarto, Championship Manager 2 Season 96-97 da Eidos. Em terceiro, The Simpsons Cartoon Studio da Electronic Arts. Em segundo, Tomb Raider da Eidos. E em primeiro, Command & Conquer Red Alert da Electronic Arts. Já na música, as seguintes eram as mais tocadas e as que se encontravam no top 5 por essa Europa fora. Então, em quinto, Richard 3 da Supergrass. Em quarto, Blood on the Dance Floor, de Michael Jackson. Em terceiro, Don't Speak, de No Doubt. Em segundo, Bellissima, de DJ Quicksilver. E em primeiro, I Believe I Can Fly, de R. Kelly. E em abril de 2002, a 4 de abril para ser mais preciso, foi quando finalmente a Guerra Civil Angolana terminou, pondo fim a uma luta armada que durava há mais de duas décadas. A guerra tinha começado em 1975, após a independência de Angola de Portugal, e as principais, digamos, facções eram dois antigos movimentos independentistas com objetivos e lideranças diferentes. O governo do Movimento Popular de Libertação de Angola, conhecido por MPLA, conseguiu finalmente a vitória após a morte de dois líderes da oposição da UNITA, Jonas Savimbi e António Dembo. E no que toca ao mundo do gaming, a Xbox era já, por esta altura, uma consola em crise, apesar do seu sucesso nos Estados Unidos. Depois de apenas 5 semanas nas prateleiras europeias, a procura inicial tinha caído abruptamente, tal como no Japão, onde a procura pela máquina também tinha baixado para cerca de 3 mil unidades por semana. Os jornais ingleses noticiavam que a PlayStation 2 estava a vender mais do que 5 para 1. Então, e numa tentativa de resgatar o projeto Xbox no mercado europeu, a Microsoft reduziu o preço da consola de 299 libras para 199 libras, igualando a PS2. Além disso, quem optasse pela Xbox recebia gratuitamente e como forma de agradecimento, dois jogos e um comando extra. Poucos dias após este anúncio por parte da Microsoft, a Nintendo respondeu reduzindo o preço da GameCube para 129 libras, prejudicando significativamente ambos os seus concorrentes, e isto ainda antes da consola ser lançada por cá. A Nintendo é incrível. Já no que toca a jogos, foi um mês péssimo, com lançamentos de fraquíssima qualidade. Provavelmente o melhor novo jogo do mês foi Virtua Fighter 4 para a PS2. A conversão do original das arcades mostrava-se como a única escolha para os jogadores que querem um desafio single player de longa duração, devido ao seu modo comité. Mas não se trata de um jogo fácil para jogadores casuais, ok? Aqui não há movimentos do outro mundo nem bolas de fogo. Ok? Apesar de State of Emergency até ser um jogo bastante divertido, acabou destruído e bastante criticado pelos mídia por toda a violência gratuita apresentada no ecrã. É Rockstar no seu melhor. Outros lançamentos do mês para a PlayStation 2 foram Shadow Hearts, Vampire Knight e Dark Summit, e as coisas não estavam muito melhores no que diz respeito a outras plataformas. Apesar da GameCube apenas chegar no decorrer do próximo mês de maio, Virtua Striker 3 não conseguiu impressionar os fãs japoneses, tal como aconteceu com Dave Mirra Freestyle BMX 2, que só agora chegou à Xbox, assim como o Gemma Onimusha, Shrek e Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. Já num mundo à parte dos jogos para PC, as coisas eram ligeiramente melhores. Warrior Kings foi considerado o jogo do mês pela revista PC Gamer, sendo apontado como um dos títulos mais atraentes e atmosféricos de sempre no género RTS. E já agora, outros lançamentos de destaque este mês para o PC foram Star Trek Bridge Commander, Capitalism 2 e Virtua Tennis. Lançamentos não tão bons, que também houve no PC, foram o caso de Europa Universalis 2 e Sid Meier's Sim Golf. Já quem dava mais atenção a consolas portáteis, que não era o meu caso, os possuidores de um Game Boy Advance receberam alguns bons títulos durante o mês de abril de 2002. Exemplos disso mesmo foram Broken Sword, Tekken Advance e Rainbow Six Rogue Spear. Mas se quiserem alguns maus títulos para o Game Boy Advance, também se arranja, ok? Mike Tyson Boxing, Jurassic Park Dino Attack e MotoGP. Pronto, já está. E já que começámos abril de 2002 com notícias sobre a Xbox, aqui ficam os 5 jogos mais jogados na consola da Microsoft. Então, em quinto, Max Payne, da Remedy Take-Two. Em quarto, Reckless, da Yakuza Missions, da Activision. Em terceiro, Tony Hawk's Pro Skater 3, da Activision. Em segundo, Project Gotham Racing, da Bizarre Creations. E em primeiro, Halo Combat Evolved, da Bungie, Microsoft. E o que mais se jogava na PlayStation 2 era, em quinto, Wipeout Fusion, Studio Liverpool, a antiga Psygnosis. Em quarto, Echo the Dolphin, Defender of the Future, da Sony. Em terceiro, Legends of Wrestling, da Acclaim. Em segundo, Max Payne, da Remedy, Take-Two. E em primeiro, Grand Theft Auto 3, da Rockstar. Já na música, o top 5 era composto por, em quinto, Lazy, The Express 2, featuring David Byrne. Em quarto, Unchained Melody, de Gareth Gates. Em terceiro, There Goes the Fear, dos Doves. Em segundo, Girlfriend, dos NSYNC. E em primeiro, The Hindu Times, dos Oasis. E no cinema, estes eram os filmes mais vistos do mês. Em quinto, Ice Age. Em quarto, Joyride. Em terceiro, The Scorpion King. Em segundo, Bandit Like Beckham. E em primeiro, About a Boy. Malta, e assim chegamos ao fim de mais um It's a Pixelcast referente ao mês de Abril de 1982, de 1987, de 1992, de 1997 e de 2002. Espero ter-vos trazido, como sempre, enormes lembranças desses tempos e, quiçá, cenas novas que nunca tenham ouvido falar ou que não experienciaram na época. Muito obrigado por continuarem a suportar e a apoiar o It's a Pixelcast, mais especificamente, e vejo-vos no próximo mês. Tchau!